Thomas, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, tudo bem?
Tudo.
Pelo convite.
Obrigada a você por nos atender. E assim, foi só um briefingzinho, né, Thomas, sobre em que momento a gente vai resgatando essa informação, porque nós já conversamos em outros dias aqui no programa Temática contigo sobre o que vinha acontecendo. Tem todo um movimento. Você poderia fazer uma linhazinha do tempo rápida para quem está escutando pela primeira vez a entrevista entender o que é o Reporte Prospera RS, em que momento está, o que está acontecendo e o que ele significa?
Sim. Hoje é um dia muito feliz. Ontem nós fizemos um grande evento em Nova Petrópolis, foi o primeiro Fórum Prospera, onde dentro desse evento, entre outras discussões, a gente fez o lançamento do documento. Preciso dizer aqui que foi um evento incrível, assim, literalmente pessoas chorando no palco e na plateia, sem mentira, porque foi um momento de entendimento, de retomada, né? Nova Petrópolis está aí há 3-4 dias que liberou o uso de máscaras também, ambiente fechado, e a gente teve uma plateia completamente sem máscara, porque foi um ato simbólico de todo mundo, né, dessa retomada. Então, foi um dia realmente incrível, assim, pro trade turístico, né. A gente estava com mais de 200 pessoas aí ontem, principalmente da nossa Serra Gaúcha. Uhum. Bom, falando do reporte, ele é um documento que a gente vem gestando aí há bastante tempo, a ideia dele, né? Mas foram nos últimos meses que a gente botou a mão na massa, porque a gente está aí há 5 anos no mercado, né? Que eu estou à frente de algumas iniciativas ligadas ao turismo, e diariamente a gente responde perguntas de investidores, empreendedores do turismo e muitas vezes até de gestores públicos sobre informações, dados, né, da Serra Gaúcha. A gente, para tomar qualquer tipo de decisão, a gente precisa estar embasado, e muitas vezes é um calvário aí a ser percorrido para conseguir esses dados, né? Liga para a prefeitura não tem, vai reunir, vai mandar, não consegue, aí a gente tem que falar com as associações só liberam informações às vezes para os seus associados, e a gente fica num limbo tentando percorrer atrás das informações, e muitas vezes quando a gente vai fazer um investimento, né, em especial de turismo na Serra Gaúcha, a gente não tem que olhar um município só, né? A gente tem que olhar a nossa região em termos de fluxo, em termos de uma série de questões. E é muito difícil, então, para o empreendedor conseguir reunir essas informações para a sua tomada de decisão. Então, a gente vinha aí diariamente respondendo perguntas do tipo, né, para esse público, até que a gente entendeu, olha, cabe a gente construir um documento, né, que reúna essas informações, e não só reunir informações, mas traga também reflexões, seja, tem opinião, não seja isentão, né, ele tem que ter opinião, que seja provocativo, que tente induzir algumas coisas positivas, né, para o nosso destino. Então a gente acabou aí nos últimos meses construindo esse documento, e ontem foi o lançamento, então, oficial, e a partir de agora ele passa a ser disponibilizado gratuitamente aí, para qualquer pessoa, né, que queira ter acesso a essas informações.
Claro, isso posto, Thomas, o lançamento, né, deste documento, ele foi feito ontem. Eu sei que tem todo um trâmite agora até chegar à parte em que ele será disponibilizado para quem quiser consultar de forma gratuita, mas a ideia é a gente tentar entender um pouco o que veio nesse documento, né? O que salta aos olhos, que contextos, cenários e tendências essa pesquisa, né, os resultados mostraram sobre o turismo nessas 9 cidades gaúchas.
Certo. Temos algumas horas para entrevista. Né?
Foi tanto assim?
Olha, a gente tem 142 páginas de conteúdo nesse documento. Então, realmente é bastante coisa. É legal que esse documento também ele não finda nessas 142 páginas. Vários capítulos dele, ali, várias sessões, vários conteúdos. A gente tem QR Code que a pessoa pode ler, ou um link, né, que a pessoa pode clicar e cair num drive também, que na pasta disponibilizada online, com uma série de outros arquivos e informações que a gente reuniu, para quem quiser aprofundar algum tema específico. Então, por exemplo, a gente tem a pesquisa de fluxo turístico, né, que foi feita na nossa região em 2019, que é o melhor retrato possível aí que a gente tem, feito através de uma tecnologia de celular. Claro que no report a gente acabou trazendo um extrato, né, os principais insights dessa pesquisa, mas quem quer aprofundar esse assunto, entender no detalhe, consegue clicar ali e ir para o documento, então, da pesquisa. Então, ele é realmente bastante extenso, assim, né? A gente dividiu o documento em dois capítulos. Então, o primeiro capítulo, ele traz um raio-x da Serra Gaúcha hoje, né? Então, desde discussões, né, de qual é o nosso mapa da Serra Gaúcha, porque isso é importante, né, a gente entender do que a gente está falando. Muitas vezes há uma discussão das próprias entidades aqui e prefeituras, né, a gente botou, tem uma discussão, inclusive, dando reporte, né, São Chico, é Hortensias ou é Campos de Cima, né? É claro que, no final das contas, isso não importa tanto, mas tem uma questão identitária aí que a gente precisa entender, porque isso acaba impactando, inclusive, em verbas públicas, né, que o município recebe para a questão do turismo e tudo mais. Então, tem um primeiro capítulo que fala da Serra Gaúcha hoje, um raio-x do momento, e a gente tem um segundo capítulo, né, que é a Serra Gaúcha em 2030, onde a gente avalia mais de 20 projetos que estão, ou estão em execução, ou estão em estudo, estão prometidos para acontecerem, né, e se eles acontecem, eles impactam demais a nossa região. Então, tem uma série de projetos aí que a gente trouxe a análise deles, contou um pouquinho do status, em que pé cada um está, e uma análise, uma opinião de se isso acontece, qual é o nosso impacto, né? Então, ficou realmente um material muito interessante. A gente fala também de ciclo de vida do turismo nos municípios, que a gente sabe, né, que se não há uma atenção do mercado e dos gestores públicos, a gente pode deixar de ser turístico, né? Caxias do Sul, por exemplo, há muito tempo atrás, algumas décadas atrás, era a principal referência em turismo, né? Foi deixando, foi privilegiando a questão da indústria e caiu muito. Então, hoje, Caxias tenta retomar aí essa questão do turismo. Então, tem uma série de análises aqui e ficou realmente bastante interessante aí. A gente teria bastante conteúdo para falar, né?
Claro, bom, mas já deu uma pinceladinha, já mostrou um pouquinho de cenário, né? Sobre a segunda parte do documento, que eu sei que tem aqui, inclusive, uma previsão, né? Um apontamento de tendências, um apontamento de caminho, até o ano de 2030, com base nos projetos de alto impacto que já estão em execução, ou mesmo nessa expectativa de infraestrutura, da região que está também em execução, ou acontecendo, ou em aprovação, que é o caso, por exemplo, do aeroporto de Vila Oliva, é um dos exemplos fortes, né? Você poderia explicar quais são essas tendências principais, pelo menos?
É, claro. A gente fez existe um gráfico, tá? Já vi uma pesquisa do professor Pedro de Alcântara, que ele é da UCS, doutorado em turismo da UCS, e ele tinha feito um retrato, uma análise do ciclo de vida do turismo nos municípios da Serra Gaúcha. Então, já existia um gráfico desde 1900 até a década passada, né, até 2010, da representatividade do turismo nesses municípios. E a gente ousou, né, em conversa com o doutor Pedro e tal, com o professor, a gente ousou tentar dar uma continuidade nesse gráfico, né? Então, o que aconteceu nesses últimos anos com os nossos municípios, porque isso ele não tinha estudado, e mais do que isso, o que vai acontecer com esses municípios na próxima década, até 2030. Então, a gente fez uma análise com base em todos esses projetos que estão para acontecer, né, e tudo que a gente vem percebendo de mercado. Ousamos continuar o gráfico dele, apontando tendências de crescimento, e aí eu posso dizer que, por exemplo, que Cambará e São Chico, são as duas cidades que cresceriam, né, que devem crescer aí proporcionalmente, né, o turismo muito mais do que as outras, porque a gente tem algumas cidades que estão consolidadas, outras despontando, né? Então, a gente tem também dentro do reporte aqui uma classificação das cidades hoje que são indutoras, que já são consolidadas, e as cidades que a gente identificou como emergentes, né, na questão turística. Então, São Chico também, para falar da cidade, está nela, né, como uma cidade emergente. São as duas cidades que a gente entende aí que tem maior potencial de crescimento, né, nesses próximos anos com relação ao turismo. E isso passa, né, pela questão do aeroporto, passa muito pela questão dos cânions, né? Então, ontem também no evento, além de estar no reporte, ontem no evento a gente teve uma apresentação da URB aí, né, dos próximos passos, né, com relação à concessão lá dos cânions. A gente vem agora uma concessão do Caracol, né, do Parque do Caracol e o Parque do Tainhas. Então, por exemplo, esse eixo Caracol-Tainhas provavelmente seja concedido, né, para iniciativa privada daqui 2 meses no máximo. E isso também se reflete, porque se é o operador de Tainhas, é o mesmo operador do Caracol, isso vai fazer com que ele queira ligar os dois equipamentos, né? Então, eu tô dando um foco um pouquinho mais em São Chico aqui, né, para essa nossa conversa. É, a gente tem a questão do circuito integrado de turismo também, que é um projeto que vai receber recurso do governo em seguida agora também para que isso aconteça. A gente fala de tematização, né, e aí a gente tem visto muitos negócios temáticos surgindo, e aí a gente fala que por um lado isso é legal, por outro pode ser um perigo, né, da gente perder a nossa identidade se a gente começa a tematizar as nossas coisas com temas que não tem nada a ver com a nossa região, né, a gente corre esse risco. Então o documento ele também é bastante crítico, assim, né, ele tem opinião, né. A gente fala da chegada da hotelaria de luxo, com vários hotéis aí chegando, né, cadeias internacionais e o impacto que isso tudo gera. Falamos da questão da multipropriedade, a Zona Franca da Uva do Vinho, né, que se estende até a região das Hortênsias também, começou lá com o Vale dos Vinhedos e hoje está chegando aí, né, na região das Hortênsias, e isso impacta também, né, traz um fluxo turístico de enoturismo que é muito interessante para a nossa região. E a gente passa até, por exemplo, na questão dos drones tripulados, né? Essa é uma tecnologia que já existe e, recentemente, a gente esteve aí circulando em Gramado com representantes da empresa chinesa, a maior fabricante de drones do mundo, porque eles têm um drone que vão duas pessoas dentro desse drone e ele é pilotado por um piloto na base da empresa, né? E isso já está em testes com pessoas dentro na China, isso já acontece. E eles estão enviando já dois equipamentos para o Brasil, porque eles entendem que isso vai ter uma liberação da ANAC ainda esse ano para testes, para voos de teste, né, aqui, voos experimentais. E eles estão, os chineses lá estão avaliando que no Brasil eles deveriam lançar isso, e eles estão estudando duas cidades, Gramado ou Balneário Camboriú, porque eles entendem que essas duas cidades são vitrine para o Brasil inteiro, né?
Uhum.
Então, é uma novidade, por exemplo, que a gente acha que a coisa está daqui muitos anos e já está batendo na nossa porta. E
perfeito.
Assim vai, com uma série de outras informações aí.
Bem legal. Bom, eu sei que o fórum aconteceu já, né? Teve esse grande lançamento que foi ontem, e é o Fórum Prospera RS, né? Ele aconteceu em Nova Petrópolis, e um dos focos, né, foi também essa questão de atração de investimentos, de captação de recursos para o desenvolvimento do setor. Saiu alguma coisa boa dali já?
Com certeza. Ontem a gente viu uma série de reuniões paralelas acontecendo, né? Muita aproximação. Foi um momento de reencontro do mercado. Muita gente não se via aí nesses últimos dois anos, então foi bastante interessante, com anúncios de alguns projetos novos, enfim, foi um momento bem importante aí para o nosso trade. A gente tem, enfim, agora a expectativa, né, de tomar esse fórum, para que ele seja, a ideia era ser anual, mas a repercussão foi tão positiva ontem que eu acho que já vai acontecer uma nova edição aí no próximo semestre.
Perfeito. Thomas, obrigada pelas informações, sucesso sempre. Para quem quiser acessar agora, né, o Report Prospera RS, como que faz?
Sim, o Report está indo agora para os participantes do evento, foi uma promessa que a gente fez, né, vai em primeira mão para os participantes de ontem, do lançamento, e na sexta-feira vai estar disponível, então, no site reportserragaúcha.com.br. Então, a partir de sexta-feira vai estar liberado já para download. A gente vai estar com a página lá, com o arquivo, download gratuitamente, né? Foi um trabalho que foi bancado aí pelos patrocinadores.